Dando continuidade às nossas mensagens, eu quero começar falando com você sobre dívidas. Todos nós concordamos que dívida não é algo fácil, né? Dívida implica em prisões. Quem aqui já viveu situações de se envolver com questões de dívida sabe o quanto isso aprisiona a gente, quanto isso impede a gente de avançar. A dívida se tornam correntes que prendem a gente. A dívida, muitas vezes, no desespero, abre possibilidades para você ser manipulado, ser enganado, querendo resolver o problema. Muitas vezes trazemos mais problemas e se torna isso tudo numa bola de neve. E para sair, como é difícil. Na minha juventude, tive a bênção assim, de ter alguns momentos muito bons, de ganhar bastante dinheiro, mas viver cheio de dívida. Então um dia minha sogra, que ainda não era minha sogra, né? Ela falou assim: Marcos, com todo respeito, eu queria te dizer, parece que o teu dinheiro cai numa bolsa de um buraco sem fundo, some, né? Que desaparece, você ganha tanto dinheiro, mas some. E infelizmente, a gente sabe que dívida não fica só com a gente, ela transborda. E eu transbordei, casei e levei as dívidas para o primeiro ano de casamento. E a minha esposa teve que sofrer comigo as consequências das minhas dívidas, porque eu não provisionei, não pensei. E aí sofremos, o primeiro ano de casamento não foi fácil. Eu lembro o dia que a gente teve que fazer o culto da queima do cartão de crédito. Você já fez esse culto na sua casa? Você pega os cartões de crédito, na época usava cheque, pega talões de cheque, você liga para o gerente e diz assim: baixa meu limite lá no mínimo possível, porque você está perdendo para ganhar. E aí quebramos cartão de crédito e fizemos lá, né? E quebra as correntes do cartão de crédito e tudo para a gente não ser escravo mais disso. Ficamos um bom tempo sem cartão de crédito, com o limite lá embaixo, perdendo o orgulho, perdendo, né, uma série de coisas que faz a gente criar dívidas para a gente ganhar. Aí você deve estar se perguntando, mas a série não é sobre o Pai Nosso? O que o pastor está falando de finanças? Mudou o tema? Está falando de dinheiro, mudou o tema? Não. Porque o assunto, queridos, hoje é sim sobre o Pai Nosso. O assunto é sobre dívidas. Mas não são dívidas na área de finanças. São dívidas morais, dívidas que herdamos, dívida que mantemos conosco relacionado a Deus e relacionado às pessoas. Já que o nosso tema é sobre o Pai Nosso, vamos mais uma vez orar ele, ler ele. Ele vai ser projetado ali na tela. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Mateus capítulo 6 tem a oração do Pai Nosso. Você pode deixar a Bíblia sua aberta. Já fique aí pronto para o esboço. Tem o QR Code do esboço. Dá para pôr o QR Code do esboço que você pode acessar. Ou anote, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Pegue aí o caneta na frente ou o seu bloco de notas, porque Deus vai falar com você. O assunto é esse, é dívidas. E eu creio que hoje Deus vai trabalhar ainda mais em nós, para mais do que libertação das dívidas financeiras, nós sermos libertos das dívidas que muitas vezes carregamos nas nossas vidas. Seja relacionadas a Deus, seja relacionada a pessoas. E eu creio que Deus vai trazer libertação nesse tempo. Amém? Amém. Mateus 6, 12, ele usa a expressão ali dívidas, como lemos. O versículo 12 diz: perdoa as nossas dívidas. Lucas, já escrevendo sobre o Pai Nosso, ele usa outra palavra. Ele usa a palavra pecados. Lucas capítulo 11, versículo 4, ele diz: perdoa os nossos pecados. Você vai encontrar em outras traduções bíblicas a palavra ofensas, perdoa as nossas ofensas. Na verdade, o que isso quer dizer é que Mateus, registrando a palavra dívida, quer nos mostrar que, de fato, o pecado gera uma dívida. O pecado gera essa dívida. Uma dívida nossa com Deus, uma dívida nossa com o próximo. O pecado gera um abismo entre nós e Deus. O pecado, ele nos distancia de tal modo de Deus, que isso se torna impagável esse retorno. A consequência do pecado é a morte. Romanos 3:23 fala que todos pecaram, e todos agora estão destituídos da glória de Deus. A presença, a vida, a glória de Deus é rompida por causa do pecado. Uma distância, um abismo surge. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Uma dívida surgiu, e essa dívida impagável. Eu não consigo mais restituir, eu não consigo mais retornar a minha comunhão com Deus pelas minhas próprias forças. Eu não consigo pagar essa dívida mais. E mesmo que eu me una a todos vocês nós nos unamos, nós não conseguimos pagar essa dívida. Mesmo que toda a humanidade se una, ela não consegue pagar essa dívida, porque o pecado gerou morte. Gênesis capítulo 3 fala que essa morte é em todas as dimensões. Morte nos relacionamentos. Gênesis 3 fala agora de uma opressão do mais forte sobre o mais fraco, do homem sobre a mulher, do machismo, os feminismos, as lutas, as guerras e as opressões. Gênesis capítulo 3 fala agora da própria natureza sofrendo as consequências do pecado. A natureza que Deus cria, o Senhor cria com tanta beleza, com tanta harmonia, com tanto equilíbrio, o pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade causa um caos na natureza. Romanos vai dizer que a própria natureza geme dores. A própria natureza geme dores por causa do pecado. O pecado gerou um caos na natureza, gerou um caos nos relacionamentos. O pecado gerou um caos na nossa espiritualidade, porque agora Satanás toma vantagem e seus demônios, se vendendo como deuses, escravizam as pessoas. Foi isso que o pastor Wesley falou quando citou a questão daquele deus Baal. Ele, na verdade, era uma referência, era um ídolo, um demônio, que escravizava as pessoas nesse buraco, nesse vazio das pessoas, buscando a sua provisão. Elas buscaram aonde? Em demônios, chamando eles para si de Deus. Criou um caos espiritual. As pessoas estão buscando resolver, preencher o seu vazio, e Satanás, com seus demônios, engana a todo momento as pessoas. Um caos espiritual, um caos relacional, um caos ecológico, um caos social, a violência é gigante. A violência não para, ela só se multiplica. O salário do pecado é a morte. É só nós ligarmos a televisão no noticiário, é só navegarmos nas redes sociais e a gente vê os noticiários. É guerras e mais guerras. E aí quando você acha que acabou uma guerra, surge outra. Não, não surgiu outra guerra, ela já existia. Hoje, dezenas de guerras estão acontecendo na África. E nós nem sabemos, porque não é interesse da mídia colocar essas guerras. Não tem interesse econômico no momento sobre elas. Dezenas de guerras estão acontecendo na Ásia. Nós não sabemos. Nós sabemos da Palestina, nós sabemos da Ucrânia, sabemos de algumas outras. O mundo jaz no maligno, consequência do pecado. As pessoas estão buscando os seus deuses, criando os seus deuses a todo momento. Violência nas famílias, abusos dentro das casas, opressão dentro das famílias, violência dentro das famílias. Um caos na sexualidade, as pessoas não sabendo o que são, com desejos enganosos, buscando satisfazer, busca na prostituição, busca na pornografia, busca na homossexualidade, busca em todo jeito, um jeito de entender quem ela é, porque ela tem um caos interior na sua sexualidade. O pecado gerou uma dívida, e essa dívida uma dívida impagável. Mas muitas vezes quando a gente fala de pecado, você que já tem Jesus, já teve um encontro com Jesus, que foi salvo e que está vivendo uma vida de transformação, muitas vezes esquece que estamos falando não só sobre os outros, mas estamos falando também sobre nós mesmos. Porque todos pecaram. Se você abre Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 vai mostrar essa luta contra o pecado, contra essa natureza pecaminosa que nós carregamos. A luta contra o pecado. Então, quando eu olho o Hamas e eu vejo as atrocidades, a violência que ocorre ali, eu muitas vezes vejo como o outro, mas quando eu de fato olho para a minha natureza pecaminosa, eu preciso olhar para mim e dizer, eu poderia ser um terrorista do Hamas em potencial. Eu só não sou, pela graça e misericórdia de Deus, e circunstâncias que Ele proveu. Mas se eu estivesse lá, eu poderia ser esse terrorista. Mas a gente não olha assim, a gente olha o outro. Eu poderia ser aquele abusador, eu poderia ser aquele que se prostitui, eu poderia ser aquele que está com uma crise na sua sexualidade e está tentando se descobrir e está buscando prazeres desse mundo para descobrir quem ele é. Eu poderia ser qualquer um desses. Mas infelizmente nós esquecemos disso. Esquecemos do que Deus já fez conosco. Esquecemos de onde Deus nos tirou. A palavra de Deus diz que nós fomos resgatados do império das trevas. Então, se muitos estão nas trevas, eu também estava lá. E se eu estava lá, eu posso olhar diferente para aquele outro. Porque se eu fui resgatado, ele também pode ser resgatado. Quais são os pecados que Deus te resgatou, que você era escravo e foi liberto? O que você lembra? Da onde Deus te tirou? Talvez você foi criado numa igreja, como eu fui criado. Fui livre de muitos pecados, de muitas escravidões. Mas um dia, Deus me deu graça de entender que eu poderia ser potencialmente o ladrão. Eu poderia ser potencialmente o corrupto. Eu poderia ser potencialmente o bandido. Eu poderia ser potencialmente o terrorista. Porque a natureza do pecado, pecaminosa, que está nele também, está em mim. Então, quando falamos em dívida, temos que pensar também em nós. Quando você lê Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo falando sobre a natureza pecaminosa, ele vai mostrando como essa natureza nos escraviza, como ela pode nos levar para longe de Deus, como o pecado nos destrói. Chega um momento no versículo 24, que o apóstolo dá um grito diante do que é o pecado. E aí esse apóstolo, o apóstolo das nações, um homem usado por Deus, ele grita e diz, miserável homem que sou. Você já pensou nisso? Ele olha para si, já salvo, já resgatado, já transformado, mas ele olha para si e diz, eu não sou melhor do que os bárbaros. Eu não sou melhor do que os gentios, pagãos. Eu fui salvo pela graça, mas a natureza do pecado, ela me mostra quanto eu sou miserável. E Paulo diz, miserável homem que sou. E Paulo agora faz uma pergunta, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? E ele mesmo dá a resposta no versículo seguinte, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! O Senhor nos liberta! O Senhor pagou a maior das dívidas na cruz do Calvário. E agora, essa dívida paga, que era impagável, eu posso dizer graças a Deus. Jesus me liberta. Jesus me dá vida nova. Mesmo nesse corpo miserável, nessa dimensão de pecado, eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui justificado, eu tenho uma nova vida. E agora eu posso olhar diferente para Deus e para o outro. Pela graça do Senhor. A dívida, essa dívida foi paga por Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, os versículos 13, 14 e 15. Colossenses 2 vai ser colocado na tela. Ele nos fala dessa dívida, ele diz assim, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque estávamos mortos. O pecado gerou morte. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Você pode repetir comigo? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Existia uma escrita de dívida? Existia uma nota promissória? Existia algo ali que dizia, ele deve, o Marcos deve. Ah, mas ele nasceu na igreja, foi criado na igreja, desde criancinha ele está na igreja. Não, o Marcos nasceu pecador. A gente olha, né, as criancinhas, e a gente vê aquele bebezinho nascendo, né? O Kleber vai ter bebê daqui uns dias, e a Tati, dois, né? Vocês vão ver que lindo que é, perfeitinhos, bonitinhos, abençoados. Mas deixa passar alguns dias, e vocês já vão descobrir, deixa passar alguns meses, e vocês já vão descobrir que é pecador, que é pecador. O humanismo quer nos dar essa ideia de que não, que eles nascem, né, perfeitinhos, bonitinhos, uma folha em branco, e que a sociedade os corrompe. Não, queridos, não. Todos pecaram. Todos pecaram. E agora essa escrita de dívida está sobre todos. E agora, por meio de Jesus, essa escrita foi rasgada. E a palavra de Deus diz, continuando, ele a removeu, pregando-a na cruz. E olha que interessante, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Satanás, o acusador, Satanás, o escravizador, Satanás, aquele que manipula, que aproveita da dívida para fazer engenharia financeira para te prender mais, ele deixa de ter autoridade, ele não tem autoridade sobre isso, agora ele é despojado, ele é ridicularizado, e ele é feito um espetáculo público, porque a dívida foi paga, a dívida foi paga. Aleluia por isso, glória a Deus. Nós temos vida em Cristo Jesus. Nós agora podemos chegar diante do Senhor, como diz Hebreus, ousadamente, nós podemos, por meio de Cristo Jesus, chegar diante do trono da graça, para pedir, para nos relacionar com um Pai. Não é um Deus distante, não é um Deus acusador, mas com um Pai. É por isso que então o Pai toma a iniciativa. Filipenses 2 diz que ele se desfez, Deus desfez-se, despojou-se, e ele não teve Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se gente como nós, fez-se servo. E ele chega à condição de cruz, para que eu e você fôssemos salvos. E agora o que depende de nós? Arrependimento. Chegar diante dele. João 1:12. A palavra de Deus diz que então ele agora, todos aqueles o quanto receberam, aos que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode entrar no quarto secreto, como diz Mateus 6, Jesus nos ensina, e lá você sozinha, falar com Deus face a face e dizer, Pai, Pai, porque Ele é perfeito, e Ele veio ao seu encontro. Você já confessou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? O Senhor tem perdão para a sua vida. O Senhor tem restauração para a sua vida. Você pode dizer, mas eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não tenho, não tem como. Todos dizem que eu não tenho solução. Tem solução sim, porque Jesus morreu na cruz por você. Jesus ressuscitou e há um novo tempo para você. Receba Jesus. Viva essa vida de filho, de filha dele. O Pai, agora, uma vez que a gente tem encontro com Ele de salvação, Ele quer então transformar o caráter dos seus filhos. Ele quer então agora, o Pai Nosso transforma os seus filhos à sua imagem. Nós somos resgatados do império das trevas, como diz a palavra de Deus. Somos resgatados não por coisas materiais, não por ouro, nem por prata, como diz, mas somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Mas ao ser resgatado, eu me lembro de uma palavra que falava muito antigamente e hoje não fala, né? Resgatado do lamaçal do pecado, quem lembra dessa expressão que muitos pregadores usavam? Você sai cheio de lama, você sai cheio de coisa impregnada em você. O Pai te tornou filho, o Pai te resgatou, o Pai te deu direitos, o Pai te deu uma herança, mas você está sujo. E agora o Pai quer limpar você. E é por isso que na oração do Pai Nosso, o filho pede perdão ao Pai. Porque tem que limpar, tem que purificar. Nós entramos numa jornada de santificação, de transformação. Preparando esse sermão, eu lembrei de uma história minha de infância, criado ali na Vila Lindóia, rua Roberto Koch, correndo para um lado e para o outro, a criança sempre solta, hoje em dia não acontece muito isso, né? Brincando na rua, jogando bets na rua e tal. E aí, descobri que eu podia ganhar um dinheirinho, porque tinha um ferro velho lá perto de casa. E nessa, eu descobri que eu poderia então juntar umas latinhas, pedir coisas para os vizinhos, e juntando isso, eu levava nesse ferro velho. O que acontecia? Voltava mais craquento para casa ainda, né? Aí, perto de casa, tinha lá um riozinho, vulgarmente chamado de Valetão, naquela época. Descobri que tinha algumas coisas lá naquele rio que eu podia pegar. Imagine um piazinho de 7 anos, né? Indo lá. O que aconteceu? Puf, caí dentro do Valetão, caí naquele riozinho. Voltei para casa todo sujo, né? O apelido meu era Polaquinho. E aí, imagine o que é um polaquinho encardido, né? E aí minha mãe fez o quê? Vem cá, menino. Me colocou no tanque e começou a esfregar. E como doía aquilo. Mas é filho. E o que a mãe quer de um filho? O que o pai quer do filho? Que ele durma limpinho. Que ele não seja cheio de craca. Que ele esteja limpo. Doeu, eu chorei, eu gritei. E toda vez que eu chegava craquento em casa, dá-lhe banho no tanque com bucha e bucha dura. Deus quer nos limpar todos os dias. Deus nos limpa todos os dias. A maturidade chegou, não chegou? É óbvio que eu fui crescendo e aprendi que eu não ficava pulando na beira de valetão. É óbvio que eu cresci e que aprendi que eu, né, não deveria me expor e ficar mexendo com lixo e tanta coisa. Maturidade, crescimento. Mas no começo doeu para limpar. Teve que arder aquela bucha para tirar as cracas. Quando eu chego diante do Pai, e Jesus ensinando a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir perdão, eu chego diante dele com essa disposição de purificação. Eu chego diante dele com essa disposição de que ele pegue a bucha muitas vezes e esfregue um pouquinho mais e que doa um pouquinho mais. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, você vai para o seu secreto, feche a sua porta e lá você em secreto com o Pai, adore e confesse, perdoa as minhas dívidas. O que Jesus chama é para uma conversa secreta, uma conversa íntima com o Pai, conversas que talvez você não vai ter com a tua esposa, que você não vai abrir para ela, conversa que talvez você não vai abrir para o teu esposo, que você não vai abrir para o seu filho, você não vai abrir para ninguém, mas lá no secreto você vai dizer, Pai, eu estou com umas cracas aqui, me perdoa, Pai, limpa, eu confesso ao Senhor, e você confessa, você abre o seu coração, e lá no secreto você diz, Pai, um dia o Senhor me resgatou do império das trevas, eu era escravo do pecado, mas tem algumas sujeiras aqui, e eu não quero ser escravo do pecado, e você confessa ao Pai, e confessando, o Senhor vai nos purificando, vai limpando. Tem um texto que eu gosto e cito muito, que é Efésios capítulo 4, versículo 22, ele fala aos filhos, aos salvos, ele diz: olha, quanto à antiga maneira de viver, aquele jeitão que você tinha lá de ficar lá na beira do valetão, de ficar no pecado, de ficar escravo das dívidas desse mundo, escravo do pecado, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Esse homem que se corrompe por desejos enganosos. Mas vocês foram chamados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem. E o texto continua: criado, esse novo ser humano, essa nova humanidade, esse novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Não é sobre confessar pecados, queridos. Não é sobre o perdão específico do pecado, mas é sobre um desejo de ser transformado. Eu entro para o meu quarto secreto e eu peço perdão pelas minhas dívidas, não por remorso, porque eu posso fazer isso por remorso. Eu posso chegar lá todos os dias e dizer: olha, hoje de novo eu menti. De novo eu exagerei, eu floreei a história e contei mais do que era. Hoje, de novo, eu subornei, eu enganei, eu tinha aquela multa, eu subornei o policial. Hoje, de novo, eu desejei quem eu não deveria desejar. Hoje, de novo, eu fui corrupto. Hoje, de novo, eu fofoquei. Hoje, de novo, eu posso fazer isso todos os dias por remorso. Mas remorso não gera vida. Remorso gera morte. Judas teve remorso e morreu. Pedro, que negou Jesus, chorou amargamente e se arrependeu. E arrependido se converteu e gerou vida. Mas quando eu chego diante do Senhor, no meu quarto secreto, e eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo a salvação, eu vejo que Ele me salvou, me tirou das trevas, e eu vejo que o pecado ainda toma conta de mim, eu chego diante do Senhor arrependido, e digo: Senhor, purifica-me porque eu quero ser parecido contigo. Não é sobre o perdão, mas é sobre transformação. A verdadeira confissão, ela vem antecipada de arrependimento, e arrependimento implica em conversão. Nós chegamos com o coração arrependido, dizendo: eu quero ser parecido contigo, Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se chegarmos com esse coração, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos ler juntos mais uma vez? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que o Senhor quer fazer em nós é tirar essas roupas sujas, tirar essas cracas, tirar o pecado, nos liberando a cada dia, nos libertando de correntes, para ser parecidos com Jesus. Não é o que Romanos capítulo 8, versículo 29 diz? O Romanos capítulo 7 fala da natureza do pecado. E tem gente que vive no Romanos capítulo 7. E vive a vida em Romanos capítulo 7. E Deus está dizendo: não, você tem que viver em Romanos capítulo 8. E Romanos capítulo 8, 29, falando da nova vida, ele vai dizer: nós fomos predestinados, Romanos 8, 29, predestinados para sermos igual a Jesus. Vamos ler todos juntos? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu chego no quarto secreto para confessar, olhando para a cruz, para o perdão, e olhando para Jesus e dizendo: eu quero ser parecido com Jesus. Eu desejo ser parecido com Jesus. Eu quero o caráter de Cristo em mim. Ó Deus, me forja, me transforma, me molda. Então, ali, eu peço perdão pelas minhas dívidas, e o Espírito Santo sonda o nosso coração, E a gente pode sair desse ambiente com a alegria de Davi. Olha o Salmo 32, de 1 a 5, que fala sobre a alegria do perdão. O Salmo 32 vai ser mostrado na tela. Ele diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Continua, então reconheci diante de ti os meus pecados, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confissão, você tem dedicado tempo de confissão ao Senhor, todos os dias, separado um tempo, seja entrando dentro do teu carro, na hora do almoço, um tempo a sós com Deus. Seja, eu lembro de um período que na empresa não tinha espaço, eu não tinha carro, eu ia de ônibus, e aí aonde eu arrumava espaço, num banheiro lá que não era usado num determinado andar, e lá era o meu espaço de confissão, de oração, na presença de Deus. Lembro das crianças pequenas, um apartamento pequeno, às vezes eu descia para a garagem, estava lá no carro, orando e confessando ao Senhor. Você tem dedicado esse tempo na presença de Deus, de confissão, de pedido de transformação? O Senhor perdoa as nossas dívidas, perdoa as dívidas ou a dívida impagável, por meio de Jesus. E ao perdoar essa dívida, quando reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador, Ele nos torna filho. E nos tornando filho, Ele nos dá acesso ao Pai, para diariamente ser transformado à imagem de Jesus. E como filho, nós chegamos diante do Pai, e o Pai nos transforma, nos purifica. Mas agora esse desejo de ser parecido com Jesus reflete em transbordar muito mais, que é o que o versículo 12 fala. O versículo 12 diz então, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. O amor não se contém em si mesmo. O amor sempre transborda. O amor de Deus transborda do Pai ao Filho, o Filho sobre nós e no Espírito Santo. Esse amor em nós precisa transbordar sobre as pessoas à nossa volta. Um princípio do reino é o princípio de transbordamento, de transbordar, é um princípio de multiplicação. Nada que vem do Senhor que chega às nossas mãos deve ser retido. Por isso, andamos de braços abertos, de mãos abertas para receber do Senhor e transbordar. Você recebeu o perdão do Senhor? Você recebeu o perdão do Senhor por meio da cruz do Calvário, por meio da ressurreição de Jesus? Você foi perdoada? Quem você seria se você não tivesse Jesus? Onde você estaria se você não tivesse Jesus? O Senhor te perdoou, te deu vida e te chama de filha, te chama de filho. Sabe o que o Senhor diz agora? Mantenha essas mãos abertas e transborde. Transborde perdão. Essa é a identidade do filho. O filho tem o DNA do pai. E com o DNA do pai, ele perdoa. Quem é perdoado pelo pai, aprende a perdoar. Busca perdoar. Ele transborda. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu entro então no meu quarto, eu fecho a porta atrás de mim, mas eu não posso fechar a porta à força e não deixar que a minha sogra entre. Eu não posso fechar essa porta à força e não deixar que o meu chefe entre. Eu não posso fechar essa porta à força e não permitir que pessoas da minha família entrem. Eu tenho que abrir essa porta e fazer com que eles entrem comigo. Eu não sou chamado ao quarto secreto para o individualismo. Eu sou chamado ao quarto secreto para, como indivíduo, trazer todos comigo, porque o Pai é nosso. O Pai não é somente meu, o Pai é nosso, e o Pai quer resgatar a todos. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, inclusive os terroristas do Hamas, inclusive aqueles que abusam. Inclusive aqueles que são opressores, inclusive todos, Deus quer salvar a todos. Então quando eu entro no meu quarto secreto, eu abro a porta e deixo que todos entrem. E depois eu fecho a porta. Porque agora, diante do Pai, eu vou estar com eles do meu lado. E não tem como eu esquecer do meu chefe. Não tem como eu esquecer da pessoa da minha família que me ofendeu. Não tem como esquecer do pai. Não tem como esquecer da mãe. Não tem como esquecer dos meus filhos. Não tem como eu esquecer do meu vizinho. Porque eles estão comigo. E agora, constrangido diante do perdão que Deus me deu, o Senhor me quebranta. Porque eu fui perdoado, você foi perdoado, você foi perdoada. E agora eles estão com você. Se não perdoo o próximo, eu não entendo o significado da graça na minha vida. Agora, quando eu entendo, miserável homem que sou, quando eu entendo a minha miserabilidade, quando eu entendo que só pela graça de Deus eu sou salvo, só porque Ele me amou primeiro eu fui salvo, quando eu tenho essa dimensão de que eu não sou nada, e Ele me resgatou e me deu vida e me fez filho, eu olho para o lado e digo: Senhor, como eu vou reagir diante disso? Eu vou reagir igual ao Pai. Eu vou dizer: Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar. Eu quero imitar o Pai. E eu quero perdoar. Você precisa perdoar alguém? Deus perdoou as suas dívidas. A sua grande dívida, a minha grande dívida. Te fez filho, te fez filha. Você acha difícil perdoar? Pense naquela filha que foi abusada. Pense naquela criança que foi abandonada ainda muito novinha. Pense em tantas tragédias que muitos viveram. O Senhor quer nos fazer igual ao Pai. Igual a Jesus, igual ao Filho. No poder do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida. Sendo transformados à imagem dEle. A gente precisa entender e sempre lembrar disso, que perdão não é sentimento. Porque a gente sempre pensa nesse sentido: não, eu não sinto vontade, eu não sinto. Não, perdão não é sentimento, é mandamento. Perdão é decisão. Perdão implica em perder. Implica em se despojar. Jesus se despojou. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, diz a palavra de Deus, e se tornou-se ser humano, se tornou-se servo, e como servo foi até a morte de cruz. Despojamento. Perdão é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Pedir perdão a outro também é uma decisão. Eu lembro de uma história de um professor de teologia que queria ensinar os seus alunos sobre o perdão. E ele chama os alunos, e ele era muito prático, e ele dá um desafio para eles. Ele diz o seguinte: vocês essa semana vão fazer o seguinte, vocês vão começar a lembrar das pessoas que ofenderam vocês, vocês vão anotar o que foi essas ofensas, e agora vocês vão me seguir. E eles foram ali a um lixão. E nesse lixão, ele falou: agora vocês vão olhar para esse lixão e vocês vão pegar coisas, objetos, o que vocês verem que está relacionado à ofensa que você recebeu. Alguns foram lá e pegaram algumas batatas, outros foram lá pegar o chuchu, outros foram lá naquele lixão, pegaram objetos da infância, carrinhos, brinquedos que estavam lá jogados. Outros foram lá e pegaram coisas que representavam empresa e foram juntando. Aí tinham seus montes, ele falou: agora vocês vão pegar esses montes de coisas e vocês vão pôr nessas bolsas aqui. Deu uma bolsa para cada um, eles colocaram, e os alunos: o que vai acontecer? Alguns já imaginavam a resposta, mas o professor foi além e disse: agora vocês vão carregar essa bolsa até o nosso próximo encontro. A semana que vem nós vamos nos encontrar e eu vou observar vocês e eu quero que vocês carreguem essas bolsas. E eu vou estar atento. E eles pegaram as suas bolsas e começaram. Não passou muito tempo algumas daquelas bolsas começaram a feder mais rápido do que as outras. Não passou muito tempo, algumas daquelas bolsas começaram a atrair bichos para elas. Começaram a atrair e começaram a fermentar e começaram a ter mau cheiro. E eles não podiam chegar perto das pessoas, porque aquele mau cheiro tomava conta, aquele ambiente ficava ruim. Até que chegaram no professor, reclamaram muito para aquele professor. E ele disse, assim são as ofensas, assim são os perdões que você não perdoou, perdão que você não liberou sobre a vida de outra pessoa. Você não consegue ouvir o nome daquela pessoa, porque quando você ouve o nome daquela pessoa, o ambiente carrega. Quando você ouve o nome daquela pessoa, você passa mal, tem náusea, um mau cheiro toma conta do lugar, você quer sair dali porque alguém falou daquela pessoa. Você não consegue ouvir um elogio sobre aquela pessoa, porque ao ouvir aquele elogio, você fica mal. Você não consegue ver aquela pessoa tendo sucesso. Você sempre está reagindo mal às situações, porque tem situações que lembram as atitudes daquela pessoa. Então qualquer coisa que lembre aquilo faz você reagir mal com os outros. E você está espantando pessoas do teu lado, porque você reage mal. Ah, isso lembra meu pai, isso lembra aquela pessoa da minha família, isso lembra tal atitude do meu chefe, isso lembra aquela instituição que eu fiz parte, isso lembra. E aí você está espantando os outros, porque tem um mau cheiro com você. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios 2, não está na tela, para que nós abríssemos esse texto, para a gente entender a profundidade do que é esse tema das dívidas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Abra na sua Bíblia, para que você sublinhe. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Pegue um lápis, uma caneta ou o seu celular, anote. 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 2. O versículo 10 e o 11. Olha o que diz Palavra de Deus, Paulo dizendo àquela igreja, ele diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, olha só o que ele diz, aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, a disposição de Paulo em perdoar, se é que havia alguma coisa a perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Agora sublinhe o versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, como diz algumas traduções, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás é um derrotado, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, porém, ele é tipo um rato, que se alimenta de lixos, que se alimenta de feridas, que se alimenta de coisas podres. E toda vez que nós não perdoamos, o que a palavra diz é, ele toma vantagem. E ele vem com seus ídolos, ele vem com as suas propostas de soluções rápida. Ele vem com seu mau cheiro, ele vem com seus demônios e trazem outros também, para quê? Para aprisionar, para enganar. E o peso vai ficando sobre as nossas costas. A gente depois já não consegue entrar no quarto, ou a gente se torna um religioso de rótulos, mas a gente se torna escravo dele, e ele vai tomando vantagem sobre a nossa vida, e como um rato, como uma barata, ele vai escravizando, porque tem lixo na nossa bagagem. Não podemos ignorar os seus ardis, as suas intenções. Por isso, como o Pai me perdoou, e o Pai te perdoou, como o Pai nos perdoa, devemos perdoar. Deus perdoa ao arrependido, e uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento, é eu dizer, eu não quero carregar esse peso comigo. Eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. Você pode fechar seus olhos. O que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração? O Senhor quer você transformado, limpo, purificado, livre, sem pesos. O Senhor está fazendo uma obra belíssima na sua vida. E Ele quer te carregar no colo como filha, como filho. E Ele quer te dar responsabilidades, desafios, propósito. Mas você precisa deixar os pesos. Você precisa tirar as coisas podres da sua bolsa. Para que Satanás não tome nenhuma vantagem sobre a sua vida. O Senhor nos chama, o Senhor me chama e te chama, nos chama a arrependimento sincero, não a remorsos. E em arrependimento sincero, entregar a nossa vida totalmente a Ele, entrega total e desejo de ser filho, transformado, e deixar essas bagagens, liberar o perdão que tem que ser liberado, em oração diante de Deus, dizer: Senhor, eu coloco diante do Senhor todas essas pessoas que vão entrar no meu quarto comigo agora no secreto. Eu coloco diante de Ti, Pai. Eu não concordo com o pecado delas. Eu não concordo com a atitude delas. Mas eu sei que o Senhor as ama. E eu as perdoo, Senhor. Eu sei que o Senhor as ama. Me perdoa, Senhor. Eu vou pedir perdão a essa pessoa. Eu vou procurá-la e vou pedir perdão. Eu vou procurá-la e vou liberar perdão. O Senhor te chama a viver como filho. O que o Senhor está falando a você? Comece a orar. Comece a falar com Ele. Diga: Espírito Santo, sonda o meu coração. Se tem algo aqui que ainda não foi resolvido, me traga a memória, Senhor, porque eu quero levar a Tua cruz. Eu quero levar a Sua obra na cruz. E no poder da Sua ressurreição, eu quero libertação, Senhor. Coloque diante do Senhor. Talvez você está aqui e tenha acompanhado Jesus de longe. Você ainda não tem vivido essa experiência de filiação, de ser filho, de estar na presença de Deus. O Senhor te chama hoje a não viver mais longe. O Senhor te chama hoje a viver como filho, como filha. O Senhor te chama hoje a receber Jesus como seu Salvador, dizendo: eu quero viver essa experiência de filho. Eu quero deixar minhas bagagens. E eu quero vida livre. O Senhor está falando com você. Diga, ore ao Senhor aí. Diga: Senhor, eu confesso que sou pecador. Que eu tenho te seguido de longe. Que eu me afastei dos seus caminhos. Eu confesso, Pai, que eu preciso de salvação. Diga: salva-me, Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está aqui. Eu te recebo, Jesus. Diga: eu te recebo, Jesus, como meu único Salvador. E eu não quero viver longe de Ti. Eu quero essa intimidade contigo. Eu te recebo, Senhor. Enquanto a igreja está orando, você fez a sua oração, eu quero te conhecer e orar também por você. Levante uma das suas mãos se você fez a sua oração de entrega. Amém. Deus abençoe aqui à minha direita. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, aqui à minha esquerda, Deus te abençoe, lá atrás, Deus te abençoe, querido, aqui à minha esquerda, Deus te abençoe, mais alguém fez essa oração de entrega, amém, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, mais alguém fez essa oração, dizendo: eu quero, Deus te abençoe, jovem, Deus te abençoe, em nome de Jesus, mais alguém fez essa oração, amém, amém, amém. Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações. Traz quebrantamento, porque fomos salvos por Ti. Coloque-se de pé, nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. Enquanto nós cantamos essa estrofe, antes de orarmos, eu quero convidar você que entregou a sua vida a Jesus, você que volta para os caminhos do Senhor, eu te convido a vir aqui à frente, para eu orar por você, para nós orarmos por você, para que você seja parte da família, para que você viva a filiação. Eu te convido a vir à frente enquanto cantamos essa estrofe. Vem, em nome de Jesus. Tem irmãs aqui que vão te receber, irmãos que vão te receber.
Sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover, perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor.
Aleluia.
Pois hoje eu preciso do Teu amor.
Se o Senhor falou com você e você precisa se render diante da cruz do Senhor, venha, declare isso: eu vou ser livre, eu sou livre por Jesus. Você precisa, Jesus está te esperando para um novo tempo, como filha, como filho. Venha em nome de Jesus, declare isso: o Senhor vai chover perdão e graça sobre a sua vida.
Sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim.
Você está aí, vem abraçar essas pessoas que estão aqui na frente, abrace elas, vem orar junto com outros irmãos que estão orando por elas. Você pode fechar seus olhos, feche seus olhos. Você que está aqui na frente, para um pouquinho aqui, para eu quero orar por vocês. Isso, vocês que estão aqui, a igreja está de olhos fechados, eu quero orar por todos que vocês que estão aqui na frente, por toda a igreja. Senhor, eu me uno a esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, eu os chamo de irmãos, porque eles se rendem ao Senhor, e o Senhor é Pai de cada um deles. O Senhor é Pai dessas senhoras que estão aqui, o Senhor é Pai desses jovens que estão aqui na frente, o Senhor é Pai desses senhores que estão aqui na frente. Receba o Senhor como filhos, porque eles foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, e eles são seus, e eles não vão se desgarrar nunca mais, porque foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Senhor, sele o coração deles com Teu Espírito Santo, traz perdão, traz paz, traz alegria, Senhor, sobre a vida deles, que eles vivam essa vida e que eles transbordem, Pai, sobre a vida de outros, Senhor, que eles transbordem sobre a vida de outros, Pai, seja com cada um deles, seja com a igreja do Senhor aqui. Se temos, Pai, alguém para liberar perdão, Deus, nos capacite, nos use, e nós queremos, Pai, obedientemente liberar perdão, assim como o Senhor liberou perdão sobre nós, assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos transbordar sobre outros. Se temos que pedir perdão a alguém, Senhor, nós queremos fazer não na nossa força, mas no poder do Senhor. Ó Deus, limpa-nos, purifica-nos, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E venha assim o Seu reino, o Seu governo sobre nós. Porque o Teu é o reino, a justiça e o poder para sempre. E a igreja diz: amém, amém. Abraça quem está perto.